E você, não se esqueça de se inscrever no nosso canal no YouTube, link na descrição do episódio, link na descrição do podcast. Curta lá e compartilhe também o nosso vídeo para que mais pessoas sejam alcançadas pelo nosso conteúdo. Valeu, obrigado, fui! Senhores, sejam muito bem-vindos ao Jeff John Podcast, o canal onde vamos discutir, conversar, uma conversa de bar, mas para homens crescidos, onde vamos falar sobre temas pertinentes que envolvem masculinidade, como carreira, finanças, mulheres e outras coisas que são do interesse do universo masculino, de uma perspectiva de homem para homem. E a nossa ideia aqui é que você seja responsável pela sua própria vida, pelo seu próprio destino, seja responsável nas suas decisões e tenha plena consciência de que aquilo que você quer tirar da vida, você tem que ir atrás e fazer. Então a nossa ideia com esse podcast é trazer conversas pertinentes e você, como homem adulto crescido que é, que está buscando a sua melhor versão, vai poder tirar aquilo que foi importante para sua vida e aplicar, e assim retirar os resultados que você tanto almeja. Então, muito obrigado pela sua companhia, nos permita lhe acompanhar na sua jornada, seja no trabalho, seja na rua, no carro ou até mesmo em casa. Seja muito bem-vindo. A gente tem links na descrição dos episódios e também na descrição do podcast, links importantes para vocês nos seguir nas diversas plataformas que estamos: YouTube, Instagram e também em várias plataformas de streaming. Muito obrigado, senhores, e agora vamos para o episódio.
Yo, tamo ao vivo, mais um Jeff John Podcast. Sejam bem-vindos, senhores, a mais um episódio do nosso podcast semanal. Por enquanto são episódios semanais, vamos ver para frente se a gente faz com mais recorrência. Mas, por enquanto, aí episódios semanais. Agradecer a presença já de todo mundo, para você que tá chegando agora, você que iniciou o vídeo já, deixa o like para fortalecer. Na entrada e na saída, você já deixa aquele comentário. Vai virar até um slogan nosso aí. Deixa o like na entrada e um comentário na saída, certo? Já pode compartilhar. Agora compartilhar não precisa ser na saída. Já pode compartilhar aí o vídeo para que mais pessoas sejam alcançadas por esse conteúdo. E, obviamente, né, o seu like e o seu comentário ajuda muito para que o conteúdo em si possa chegar a outros caras que também estão aí nessa jornada de se tornarem um de alto valor, como nós aqui estamos nessa jornada, como você que está nos ouvindo também, acredito que se já não está lá, já está aí no seu caminho ou quer iniciar essa jornada, então vem com a gente que você vai conseguir chegar lá. Fala, Jeff. Deve uma travada aí. Ô louco, quem sabe faz ao vivo. Já tô uma travada aqui. Vê se eu consigo resolver a bronca. Se resolve. Fala, Jefferson. Tá aí ou não tá? Você tá aí ou não tá? Jefferson, teve um problema. probleminha na conexão, daqui a pouco ele tá de volta. Deixa eu ver se ele entra aí. Bom, enquanto o Jeff não entra, mais uma vez agradecer a presença de todos aí. Se vocês não viram ainda nenhum episódio de Jeff Tion Podcast, se eu não me engano, esse é o episódio 7. Eu não tenho que dar memória certinho quantos episódios já foram feitos, mas tem sido uma jornada interessante. Falamos de algumas coisas pertinentes aí sobre crise dos 30 anos, crise profissional aos 30 anos, quando você chega ali nessa faixa etária e de repente você percebe que as coisas não estão caminhando da forma que você queria e se vê numa situação onde você está numa encruzilhada ou numa cilada. Então a gente conversa sobre isso também, falando sobre casamento, se está compensando ou não em 2021 em diante se casar. Um episódio muito detalhado que o Jeff, como advogado, trouxe aqui informações importantes sobre todo esse processo, principalmente para quem não conhece bem os trâmites. E também a gente trouxe estatísticas bastante interessantes sobre como é que está esse cenário de casamentos e divórcios, especialmente no Brasil. Tá? E a gente também falou sobre masculinidade tóxica, foi o último episódio. Se você ainda não viu, corre lá e dá uma sacada depois desse vídeo, né? Obviamente. Vamos deixar também um card aqui nesse vídeo para que você possa acompanhar. E foi uma discussão interessante, porque, enfim, existem muitas pessoas externas a você que estão querendo te impor mudanças baseadas em conceitos. Eles apenas baseados em um monte de outras coisas, ou até mesmo ideologias que não necessariamente se diz respeito à sua vontade ou ao seu interesse. E que mudar é preciso, corrigir erros é preciso. Aí você tem que estar consciente desse processo. A gente discute sobre isso e eu acho que foi bastante interessante a discussão. O Jeff tinha aparecido aqui, agora ele sumiu. Deixa eu ver se eu consigo pescar de novo aí. Fala, Jeff.
Opa, boa noite. Boa noite a todo mundo. Ah, rapaz, eu tava aqui, não tava? Não tava entendendo, é nada?
Não, eu tinha visto você no backstage aqui, só que eu tava falando, acabou que eu não coloquei pra dentro.
Ah, entendi, então eu estava, mas não estava. Boa noite a todos que já estão aqui nos acompanhando. Eu tava aqui, viu, gente? Mas não tava. Satisfação, John, tá contigo aí mais uma.
Você tá bom, velho? Você tá bom? O que você tá arrumando? Oi? Tá caindo aí antes de. Você tá bom? Tá tudo bem aí?
Graças a Deus, tudo jóia, meu cara.
Você cai, entra, aguenta.
Uma rebobinada com a galera, né? Dos assuntos que nós já falamos. Ele tá com a gente agora. Como diz o John, não precisa de parar. Fica com a gente até o final. Depois você vai lá no nosso canal, vê os demais vídeos. Já tem muito conteúdo bacana, já tem muita coisa bacana. O cara que quer casar já consegue ter uma noção se ele casa ou não casa. O cara que tá preocupado
Cilada.
Com a tendência aí, se ele é tóxico, né? Ele vai ter um norte para seguir. Cara que tá na crise aí, vai ter o norte pra começar a mudar a sua vida. Vi que você falou aí também da questão da mudança, né, cara? Muito importante. Homem sempre tomado de decisão. E é isso aí, galera. Bora pra mais um episódio. Bora levar mais conteúdo pra vocês.
E a gente vai também começar trazendo também convidados pra participar de conversas aqui conosco. E que vão agregar, seja pela sua expertise, seja por estarem mais, digamos, acostumados com o assunto A ou B. Então, em breve, aí fica ligado no nosso canal. Então, não deixe de se inscrever, eu acho que é isso que eu até esqueci de falar. não deixe de se inscrever no canal, porque a sua inscrição é importante para os dois lados. É importante para a gente, que ajuda o canal a crescer, e importante para você não perder nenhum conteúdo. Entendeu? Nenhum episódio nosso aqui semanal. Isso, comentar, participar, porque é importante sempre receber um feedback. A única coisa que a gente não vai tolerar é desrespeito, certo? Desrespeito nos comentários, a gente tem que ir lá e apagar isso. Desrespeito ou até mesmo, digamos, confusão com talvez um outro criador de conteúdo aí. A gente não está interessado nesse tipo de picuinha, a gente está interessado aqui de trocar uma ideia com gente madura, gente consciente, gente que quer chegar na sua melhor versão. Então, aqui não tem espaço para picuinha, fofoquinha ou discurso de ódio. Não é mesmo? Vou reforçar isso aí. Então, inscreve no canal, sempre aí deixa o seu feedback, os seus comentários. E isso vai ajudar o canal, o podcast ir melhorando a cada dia mais. Bora então para a discussão de hoje. O que que você trouxe para a gente, Jeff? De que nós vamos falar?
Embasado aí no nosso último bate-papo, que eu achei muito produtivo. Eu achei que é uma coisa que, um tema totalmente válido pra gente parar, refletir, né? Igual a gente falou, cara, você vai mudar, mas vai mudar pra quem, pra quê? E eu acho que a mídia, que é a principal responsável hoje por muita coisa que acontece na vida das pessoas, ela é a primeira que usa disso, né, meu cara? A mídia, ela vem pra impor o que ela precisa vender, o que ela quer empurrar pra gente. Então, ela usa muito disso. E aí, onde que as empresas, principalmente as empresas maiores que estão na mídia, querem aproveitar? E aí, eu vi, cara, a questão da representação de gênero, e aí as pessoas estão tocando muito na questão da masculinidade mesmo, do que ele representa para vender um determinado produto. Então, muitas marcas, muitas empresas que é voltado para o masculino, tem usado bastante, explorado muito essa representação da masculinidade para suas vendas. E aí, a gente até citou no último episódio alguns, né? Foi a questão do Gillette, etc. Eu vi que outras marcas vêm tendenciando a fazer isso, vêm buscando isso, e o homem também se tornou, além da mulher, que antes a gente tinha só mulher. Mulher pelada, mulher não sei o quê, se utilizando ali, para que se vendesse um produto. E hoje o homem tem sido explorado para isso também, sabe? A galera vem explorando e tal. Eu vi um artigo que é muito interessante, que falou muito a respeito disso, dessa evolução que vem tendo. E aí ainda é muito explorado a questão da masculinidade tóxica, que não é uma masculinidade tóxica. Ela ainda é objeto de propaganda, de representação, de pôr o homem macho ali, da questão. E muitas empresas estão querendo desmistificar essa questão do machismo. Pôr um cara mais chora, etc. tal, que vai atingir um outro tipo, determinado tipo de público de homem e vai conseguir vender o seu produto. Né? E aí o homem não é só explorado agora para vender cueca, que a gente só era no comercial de cueca. E agora você está em várias comerciais, várias marcas, às vezes até marca feminina, coloca um homem ali, né, para que consiga vender esse produto, cara. Então, assim, o que eu notei, que eu vi, tratando de mídia, de empresa, é que a representação masculina cresceu muito nesse quesito de mídia, de venda, sabe? A galera tem explorado muito mais esse lado masculino para vender. E aí a gente chega em vários aspectos, vários pontos. Por quê? Mesmo o homem que é considerado tóxico, que é o Joe, lá, masculinidade tóxica, é um cara que quer consumir, quer comprar, ele quer se cuidar, questão de beleza, vestimentas, se vestir bem e tal. Então ele é consumidor, né? Hoje o homem se tornou muito consumidor. Antes a gente tinha que só a mulher gastava, hoje o homem gasta muito, até porque não tem como a gente correr, né? Eu, por exemplo, advogado, eu tenho que comprar um terno, eu tenho que estar bem alinhado, eu tenho que estar com o cabelo cortado, e não tem como eu correr disso, né? Então, assim, nós nos tornamos consumidores. E aí tem sido explorado em muito, muito essa masculinidade na hora da venda, na hora de colocar na mídia mesmo, televisão, propaganda, né? A gente viu da Gillette, a Avon fez isso, Natura fez isso. Marca de roupa tem feito bastante.
Tá, mas deixa eu entrar aqui essa conversa com duas perguntas, já que você explorou o artigo e quis trazer pra gente aí.
Galera, hoje eu vou tomando muita água, porque o dia foi corrido na rua e eu falei demais, mas não aguento.
Importante da data também. É, velho, agora outra coisa que é séria aí, questão de cuidado pessoal, é tomar água, cara. Tem muitos benefícios em tomar água constantemente. Eu sei que tem
quase. Mais 3 por dia.
Tem um volume ideal para que as pessoas tomem diariamente. Eu particularmente tomo até pouco, mas eu tô tentando manter uma garrafinha do meu lado aqui, porque eu tome mais água, porque o meu negócio é café, eu tomo café o dia inteiro. Água nem tanto. Mas o tomar água, além de ser benéfico para a saúde, é benéfico para a pele. Vai deixar você mais atraente. Viu? Então, beber água tem outros benefícios também, já que a gente está falando aqui de melhorar a imagem e de cuidados. Mas voltando aqui, a pergunta que eu quero fazer é do que você explorou nesses artigos aí, ou nesse especificamente que você está citando, qual que é a imagem retratada do homem mesmo? O que que as empresas têm dito a respeito do homem? Porque a gente, que é o seguinte, né? A gente tem hoje diversas, digamos, fontes, diversos canais de ou informação. Eu vou chamar de canais, mas não necessariamente a televisão. Né? Eu falo assim, diretas fontes que falam sobre homem. Agora que a gente tem ainda meio incipiente homens falando de homens ou para homens. É uma voz ainda muito jovem. O homem cansou de ouvir outras vozes falando dele ou querendo vender uma imagem do que é homem. E agora homens estão tomando uma atitude, estão tomando a linha de frente para eles mesmos falar de si mesmos. Mas, que é também aqui o nosso papel, né? Nós estamos aqui fazendo isso. Agora, dentro do que você viu, qual que é assim, que você poderia dizer que então, é a imagem do que o homem vem se retratar? Vê se a minha pergunta aqui está dentro do que você viu.
Então, o artigo, ele até conclui que pelas pesquisas, né, todas feitas, que a imagem do homem tem sido associada muito mais a uma imagem voltada para a questão de beleza, vaidade mesmo, se cuidar, deixando de ser só aquele objeto, que era o homem que tinha que ralar, braçal, inclusive chegar em casa e ainda estar pronto para o abate. Mas então tem mudado, cara. Tem, a galera tem que tirar dessa questão de só do homem macho ali e tal, para um homem que está mais preocupado com si mesmo. Eu acho que é uma questão de evolução, né? Porque antes tinha muito disso que só a mulher que se preocupava, que era vaidosa, que estava focada em realmente na beleza, em moda, etc. As propagandas publicitárias têm sido voltadas para isso. Para um homem que preocupa com beleza, vaidade e o comportamento.
Ainda... O homo metrosexual?
Exatamente, os metrosexuais.
Metrosexual.
E aí eu diria que estão deixando, que antes era considerado para a nova masculinidade, os homens tóxicos seriam lixo. E esse intermediário, que não é total voltado para a linha da nova masculinidade, nem esse, que é totalmente masculinidade tóxica, ele está num processo de deixar de ser lixo. Essas propagandas publicitárias, e aí os questionamentos, os comentários, está muito ligado no nosso último episódio. Que cara que é chucro, que é macho, que é um antigo, é tóxico, seria lixo. E esse cara que já está em processo de evolução, buscando melhoria, que é vaidoso, preocupado com beleza, etc. partindo um pouco para essa nova masculinidade, não seria mais um lixo. Mas ainda tem muita figura do homem como macho. Eu tava até vendo aqui, lendo uma outra reportagem, um assunto bacana que a gente pode falar hoje. O homem tem que estar 100% à disposição do sexo, por exemplo. É um padrão que eles colocam do homem hoje. O homem pode falar não pro sexo. Mulher tem a famosa dor de cabeça. Né? Então.
Tá, logo. Vamos tentar separar aqui cada coisa e colocar no coisa. Então você tá dizendo o seguinte, que segundo o artigo, né? Eles analisaram que as propagandas têm tido pelo menos dois viés, vamos dizer assim. Um viés que é dos homens que se cuidam, ou para que os homens que se cuidem mais. E um viés que é aquele, digamos, envergonhando o que a gente tem conhecido já há bastante tempo, que seria uma figura mais máscula, que essa era uma figura ultrapassada, que essa
no
figura...
artigo ele no artigo ele até fala ressignificar a ideia de ser homem de verdade. Então assim, nessa questão foi até a propaganda da Natura, fiz questão até de buscar aqui de novo. Eles tentaram quebrar essa ruptura de estereotipos do homem machista, do machão, etc., voltando para esse homem que é mais sensível, preocupado com beleza, etc., que está aberto a todas as maneiras de ser homem.
Então,
por exemplo, esse da Natura, ela já está linkado nesse viés da galera da nova masculinidade.
Tá. Duas perguntas aqui. Esse artigo que você viu, por exemplo, tem informação de quem é que fez esse comercial da Natura? Se foi homem, se foi mulher? Ou o artigo foi feito por homem ou por mulher? Só pra saber.
O artigo foi de uma revista que fala pra homem. Foi feito por homem.
Mas foi escrito por homem, o artigo?
Pronto. Sim.
Mas não tem informação de quem agora fez o comercial.
Foi a Natura. O comercial foi da Natura. Finalzinho de 2017.
É assim, mas não deu crédito pra ou a agência ou,
não, não,
ou quem
não,
foi.
Não teve.
Entendi.
Do artigo, não.
É, não. A pergunta é justamente no sentido de que, como eu falei, pra gente separar o que é, por exemplo, o que foi pelo menos identificado aí nesse artigo, que também não está muito longe do que a gente vê no dia a dia em relação à publicidade. E a primeira é a que bate mais forte, que é essa imagem de que homens são lixo. Isso já não é de hoje, que vem sendo, essa tecla vem sendo batida já há algum tempo, e não só em peças publicitárias. A gente vê isso em novela, a gente vê isso em filme, seja de comédia, seja tirando filme de ação, que aí você tem, digamos, aquele cara heróico, o cara mais machão, mas em outros filmes mais comum, muitas vezes o cara é retratado como um bobalhão, como, sabe o que homens são, tipo, bocós.
Tudo igual.
Sabe? Não só tudo igual, mas sabe aquela figura do cara não engraçado, com as piadas tipo nada a ver, com o cara socialmente estranho, sabe? Um cara que não sabe. Vou dar aqui dois exemplos. Por exemplo, tem aquele filme O Virgem de 40 Anos. É um filme até engraçado, não sei se você já viu. Ele já é até mais antigo. Chama O Virgem de 40 Anos. Retrata o cara como um cara realmente um meio que um imbecil, sabe? E as coisas constrangedoras que o cara faz, porque o cara tipo, era virgão aos 40 anos, eu nem lembro que levou esse cara a ser chegar aos 40 anos e virgem? Mas certamente não era nada de motivo religioso ou coisa do tipo. Mas assim, tudo bem que era uma comédia e tudo mais, mas é retratado de uma forma tão estranha, sabe? A figura ali masculina desse cara. Eu não sei se eles pegariam tão pesado. Por exemplo, se fosse uma mulher que fosse retratada ali como uma virgem aos 40 anos, sabe?
E provavelmente,
tá certo que no meio masculino é meio vergonhoso.
É. E provavelmente os homens seriam culpados por ela ser virgem até os 40.
É, eu sei que pra homem o cara carrega meio que esse fardo aí. E tem muita gente que quer livrar logo da... não, já. Pronto, tirei minha virgindade. Alguém tirou minha virgindade, agora tô livre desse carro. Porque tem ali uma certa zoeira, um certo constrangimento entre a sua galera em relação a isso. Mas isso é uma conversa para outro momento, claro. Eu queria imaginar, talvez quando a gente for discutir sobre esses assuntos, porque hoje, né, 2021 em diante, principalmente em diante, mas falando especificamente em 2021, 2020, se tiver uma pesquisa aí, e se eu não me engano já tem algum tipo de pesquisa nesse sentido, é que os maiores virgens em 2021 são homens.
São homens?
Já não são homens, não são mulheres. Não são mulheres. E que uma menina de, por exemplo, 21 anos, comparado com um cara de 21 anos, ela tem muito mais experiência sexual do que esse mesmo carinha da mesma idade. E aí, que é uma coisa que era diferente.
Totalmente.
Na minha época, né, na sua época também de garoto, que a gente tem praticamente a mesma idade. Mas aí tem, por exemplo, tem um outro filme. E tem outros, né, claro, mas um outro filme que me veio à cabeça aqui. O Hit, Conselheiro Amoroso. Também é um filme engraçado, tal, interessante. Mas você vê como é que é aquele cara, um bobalhão, o cara que ele tá ali dando um conselho, o cara sem confiança nenhuma, o cara sem trato nenhum, sabe, sem jeito nenhum pra lidar com mulheres, e o cara fica todo afobado. Não que isso não aconteça, certamente tem homens que passam por esse tipo de ansiedade, de tensão, né, pra fazer ali um cold approach numa mulher. Nem todo mundo, né, domina essa arte de, eu falo assim, de chegar e...
Flertar
no ambiente, né? No caso ali, o cara trabalhava com a menina, né? E era tão estranha a forma que o cara reagia, que assim, ficou muito cômico, ficou muito... como é que é o termo? Ficou muito pateta, sabe? O cara ficou muito pateta. E assim, a gente vê em outros comerciais que, tipo, que tem uma família envolvida, o pai é o lesadão. Aí a filha tem que ir lá e corrigir o pai tava fazendo coisa retardada, ou a esposa tem que ir lá e corrigir o cara, quase dando um tapa na cabeça lá, falou, seu lerdo, não é assim que faz, não. Isso aqui eu tô citando alguns exemplos, certamente vocês... Então, escutando aqui, já viu isso diversas vezes. Que é esse lance de. Que é retratar o cara como um cara menos esperto, um cara menos inteligente. Se a gente, por um lado, tem, digamos, filmes de ação que retratam o heroísmo, ou até mesmo super-heróis e tal, que aí dá, digamos, um pouco mais de exaltada no que é ser masculino, né? Porque a jornada do herói não serve somente pra... Você sabe a jornada do herói, né?
Hã?
A jornada do herói.
Não.
A jornada do herói é como se fosse um framework, digamos, de fases aí da vida de uma pessoa, ou mais, de forma mais principal, em pessoas de relevância, que foi, digamos, descrita como uma jornada do herói, que é... Eu não sei todos os passos aqui de cabeça agora, mas que, por exemplo, se você vê qualquer filme de herói ou qualquer filme de ação que tem um protagonista ali que tá sendo um herói, não precisa ser um herói de Marvel, DC, você vê que a história ela tem ali, o cara tem uma chamada para ação, né? O cara descobre que ele tem uma vocação para fazer aquilo. O cara tem uma chamada para ação. Da chamada para ação, ele tem um mentor ali, alguém mais velho que vai guiar ele nesse caminho, nessa sua jornada de descobrimento do herói que ele é. Aí ele vai ter uma grande derrota, alguma situação que vai fazer o cara ficar numa encruzilhada, ou uma encruzilhada, eu falo de decisão, uma situação muito difícil de resolver, o cara tá ali já meio abatido, sem força, ele não sabe o que fazer, e aí ele tem um momento de que alguém consegue renovar as forças dele, seja com alguma palavra, seja algum amigo que vem e socorre, alguma coisa do tipo, e no final a ascensão para a vitória, que é o close. Eu estou resumindo aqui, talvez tenha mais passos no meio, eu não me lembro exatamente de todos os passos, mas se você jogar no Google aí, Jornada do Herói, você vai ver como é bem descrito. É tipo um framework é um passo a passo, digamos assim.
Sim.
Do que acontece, de como se conta uma história, vamos dizer assim. E aí, até esqueci que eu estava falando. Ah, que é a questão desse homem que é retratado mais heróico, ele passa por uma jornada do herói, uma coisa que você vê um princípio, meio e fim, o cara saindo de um estado mais incipiente ali e progredindo pro melhor que ele pode ser. Isso é uma parada muito masculina de buscar excelência, buscar romper, cumprir sua missão, focado no seu objetivo e tudo mais. Então a jornada do herói se encaixa muito bem com esse arquétipo masculino. Só que aí, para esses outros personagens que eles abordam, ou seja, ou essas outras formas que eles querem descrever alguns homens, principalmente envergonhando, vamos dizer assim, essa jornada do herói não passa nem próximo desses caras. Os caras são retratados de uma forma bizarra, distorcida da realidade, os caras muito, até mesmo muito bobos, assim, e isso pega muito mal para a imagem masculina.
Entendi. Ele nem encaixa aí no que você relatou, né? Porque da jornada do herói, pelo que eu entendi, não seria essa figura do homem aí, bobão, do homem que não tem uma certa atitude das coisas, né? Não teria uma tomada de decisão.
Só um parênteses aqui. A jornada do herói, ela é usada como esse framework para contar histórias, mas ela é aplicável na nossa vida, entendeu? Se você parar uma vez e pensar na sua vida, por exemplo, você vai ver que ela é marcada para esse momento. Ah, vamos supor, a descoberta da sua vocação, o início da jornada, a dificuldade, alguém que vem e te mentora para te ajudar você no caminho. Ah, aí você chega num momento lá, pode ser a crise dos 30 anos, que você se vê perdido, entendeu? Se vê perdido na sua jornada, e de repente vem o Jeff de um podcast e dá um conteúdo, te dá um conteúdo bacana para você realmente voltar para os trilhos, colocar a ideia no lugar e, de repente, deslanchar pro final da história, que é, por exemplo, você chega aí nos seus objetivos de vida. E entendeu? A jornada do herói e alcança o Apolo. Então, a jornada do herói, ela não é só para histórias fictícias, ela é aplicável aí na vida do ser humano.
Não, bacana. É isso que eu tava falando. Eu acho que ela é totalmente aplicável e como a destinação fim é o topo, o alto valor, esse cara que é taxado como que mostra que ele é um lixo aí mesmo, né? Vamos falar lixo, bobão, não consegue tomar decisão, não consegue ir pro lugar, toma uma chamada e de repente dá filho, como você explicou. Tem várias séries que são assim, né? Eu até atrevo.
Toda hora o cara precisa ser chamado na responsa, sabe? Só vacila.
Então assim, ele não pode participar disso porque ele não consegue chegar ali no alto valor. Ele não consegue. Porque quando ele teve aquele momento da ruptura de da chave virar, se vai para cima ou continua ali ou piora, ele não conseguiu romper essa o insight teve ali. Então, assim, ele não pode encaixar. E aí, eu acho que também, o Jonathan, vai muito do que o pessoal quer vender. Porque você concorda comigo que tem esse homem lixo e tem um homem de alto valor. E tem público pra todo mundo, cara. Tem mercado pra todo mundo. Só que isso, essa venda do homem ser lixo, ela torna-se perigosa e tendenciosa a partir do momento que todo mundo começa a consumir esse conteúdo.
Porque não, mas a questão é... Mas o que, que uma marca ganha? Por exemplo, ok, a gente tem homem aí por aí que é super bocosão, o cara sabe não conversar direito, e aí não tô falando nem porque ele é iletrado, não. O cara não sabe conversar, porque o cara tem mais músculo do que cabeça, vamos dizer assim. Ok, isso existe, mas qual é o sentido de uma marca abordar isso de um homem? Vamos supor, uma marca de produto masculino abordar isso de um homem. Se não for para fazer desse cara ter uma jornada do herói. Uma coisa é, se pegar esse cara que era trouxa, que era um Zé Dedágua, e jogar ele numa jornada do herói e transformar esse cara aí num homem de alto valor no fim de tudo. Isso é uma parada que seria mais interessante do que você simplesmente aproveitar o apresentar esse cara como um total imbecil que é incapaz de ele só ser padre a tampa ali da jarra em casa. Porque quem manda é a mulher, vamos dizer.
Então, mas ser mercado, vamos pegar aí o Virgem de 40. Homens buscando alto valor como o Joe assistiu e consumiu o produto. Mas tem muitos Virgem de 40, meu cara. Tem muitos. E o cara se identifica e ele vai ter um parâmetro daquilo, entendeu? Então o cara consegue consumir. Agora, por exemplo, tem marcas que são mais espertas. O cara faz justamente o que você falou. Meio com a psicologia inversa. Ele mostra o homem lixo, esse cara aí bobão, e do produto ele vende que esse cara com tal produto X chega esse novo cara de alto valor.
Entendeu? Bom, a galera critica, por exemplo, agora tem muito tempo que eu nem vejo propaganda do Old Spice, aquela marca de desodorante, certo?
Que vinha o... Só do cara machão bruto lá, né?
Que vinha o Terry Crews, o cara fortão do todo mundo, tudo, das branquelas e tal, ele vinha lá e tal, só que homem que é homem, tem que cheirar assim, blá, 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 blá. Tá ligado? Ela pega um cara que era um Zé Dedágua e pá, depois você vai virar um machão arregaçadão, pá, fodão. Ok, isso pode aumentar as vendas, mas agora o que vai aumentar as vendas? Você mostrando que o cara é um bosta. Você vira pro cara que é um bosta e continua reforçando a imagem. Você é um bosta, compre meu produto. Tá ligado?
Mas, velho, sabe por quê? O cara que é um bosta.
Você é um bosta, compre meu produto. Porque se é um bosta, meu produto é tua bosta, como você. Sabe? Não tô dizendo que eles falam isso com essas palavras exatamente, mas tipo, não faz muito sentido essas coisas. Marcas reforçar essa imagem, se isso por trás não for um certo tipo de agenda, sabe? É isso que eu queria entrar. Porque se não for por uma certa agenda que quer demonizar a masculinidade, ou ser masculino, ser homem, não tem sentido uma marca abraçar uma situação dessa. Aí é aquela propaganda lá do Gillette que a gente falou em um episódio aí pra trás. Acho que foi o último. Tá falando de masculinidade tóxica. Pô, a Gillette, marca de produtos de barbear, que é
pra homem.
Prioritariamente pra homem. Ela vem e faz uma propaganda escrachando o homem, envergonhando o homem, colocando o homem tudo no mesmo balde, chamando assim, ó, vocês todos são lixo, agora compre aqui o meu gilete aqui pra você ficar pelo menos um lixo bonitinho. Entendeu? Entendeu? Não pode fazer umas paradas dessas, né?
Um lixo maquiado.
É. Mas aí, cara. Eu tô falando isso porque isso foi discutido. Eu vou até deixar no link aí nos comentários. No canal do Jornal da Cultura. Teve uma discussão sobre isso também. Dessa retratação da imagem do homem na mídia nos últimos anos, sabe? E por que do interesse de mostrar isso? Foi uma discussão entre o Luiz Felipe Pondé, mais a apresentadora lá, falando sobre essa forma negativa que se tem apresentado do homem. É uma discussão muito importante, ela é válida, vai complementar o que a gente está conversando aqui, eu vou deixar nos comentários.
Então, cara, mas é porque tem público para consumir. E tem muito cara aí, bosta, que você tem falado aí. Mas é o cara, coitado. Não é que o cara é bosta. É muito cara que tá sem rumo, sem saber o que fazer. É igual eu falei nos outros episódios para trás. Errar, ok. Dar errado, ok. O problema é como é que você vai tomar a decisão disso. Então assim, cara, vou voltar no filme. Pega lá, o 20-40, o cara não consegue nada, não resolve nada. Não consegue um mentor, não consegue nada, meu amigão. Tem muitos que se enquadram nesse perfil. E aí a marca vem, cara, quer explorar até a psicologia reversa mesmo. Pô, vou jogar aqui, o cara que tá ruim mesmo, tá um lixo. Fala, filhão, compra o Gillette lá que você vai perder a virgindade. O cara vai comprar, meu amigo.
Ô, mano, mas se fosse pelo menos essa frase ou essa direção, tudo bem, é o que eu te falei. Eles pegar esse homem bosta aí e colocar o cara numa jornada de herói aí, e ele sair um resultado melhor lá na frente. Mas só jogar isso na cara dele, você é um bosta, você é um homem lixo, um homem tóxico, um homem desgraçado. Isso aqui é você. Agora, a gente tem um produto aqui voltado para homens, assim. Tipo,
gosta,
entendeu?
Nossa ideia do canal é para homens evoluídos, homens cabeça, homens mais maduros. Nós dois aqui conseguimos ter essa conversa tranquila. Você consegue ver o comercial de Gillette que nós fizemos, a nossa análise, e ver que os caras estão fudendo a porra do homem, entendeu? E principalmente esse cara aí, que já tá na merda. Não, você tem essa consegue fazer essa análise. Esse cara não consegue fazer, meu amigo. Só que em vez dele consumir um conteúdo, o Jeff Joe Podcast, outros canais bacanas também que levam conteúdo pra ele, pra mostrar pra ele a realidade dos fatos, mostrar ele a face do negócio, o cara vai consumir isso aí, cara. Que é muito mais fácil dele digerir. É muito mais fácil o cara interpretar.
Homens têm que começar a prestar atenção nesse tipo de coisa e não permitir que essas imagens impostas por outros externos, volta que a gente discutiu em episódios anteriores, que não estão nem aí para você, que não sabem da sua vida e que você é só mais um número para ele, você não pode deixar com que essa imagem, seja idealizada ou seja uma imagem distorcida de algo que você é, né, ou que faz parte de você, no caso, você masculino, determine quem você é, o que você vai fazer, ou suas aspirações, você entendeu? Então, assim, obviamente, nosso conteúdo, que é voltado para o conteúdo, para um cara de alto valor, a gente sabe que esses caras são a minoria. Mas a gente quer que cada vez mais homens sejam expostos a esse conteúdo. Então, mais um motivo de você deixar um like, comentar e compartilhar, inscrever também no canal, e ajuda com que a mensagem ou a conversa em si chegue a esses caras para que eles possam tentar tomar uma decisão. Porque se mais caras começarem a ficar influenciados ou continuarem ficando influenciados por essa imagem projetada, que é totalmente tóxica, chamando você de lixo, chamando você de bocó, chamando você de um bobão, apresentando uma imagem totalmente distorcida de você, homem, e ainda te culpando por ser homem, O que que o cara vai fazer? O cara vai desistir, né? O cara vai falar, velho, tá, vai se fuder isso aí, vou ficar aqui jogando meu videogame, comendo cheats e vendo pornô. Sabe, porque eu preencho todos os requisitos da minha vida. Mata a fome, satisfaz o desejo aqui.
Momentaneamente.
É, satisfaz ali e tem o prazer meu de jogar videogame. Isso, cara, não é uma atitude saudável, não é algo que a gente quer forçar aqui. Esse tipo de construção que a galera faz aí tem que ser, digamos, menos exposto e menos criado, mas eu acho que só vai ser diminuído esse tipo de coisa quando mais homens começarem a falar o que é de interesse de homem, na verdade. Eu falei isso no início aqui, que homens cansaram de só escutar agora o que outros têm a dizer sobre ele, começaram eles mesmos a falar, olha, peraí, eu cansei de escutar, agora você me escuta aqui. Ou se as outras pessoas não vão te escutar, não é o problema. Homens, me escutem aqui, e aí depois você toma a decisão que você quer. Mas para de só escutar A, B ou C, que não tem nenhum interesse com você. Entendeu? Homens têm que começar a falar mais.
É que a gente falou, inclusive, de muito artigo, muita coluna que tem, que é mulher falando de homem, cara. A mulher quer ensinar o cara a ser homem. Nós homens temos falado de masculinidade. Nós somos homens. Então, não adianta a mulher querer ensinar a gente a ser homem, porque ela não é homem, pô. Não adianta querer ensinar sobre masculinidade, ela não tem isso, entendeu? Então, é isso mesmo, cara. Eu acho que concordo com você. Quanto mais homem falar de masculinidade, de homem pra homem, papo reto de homem pra homem, esse cara aí que tá aí, pô, sem saber o que fazer, onde andar, pra onde vai, pô, senta com o homem, conversa com o homem, cara. Entendeu?
E não só isso, né? A gente vai começar a mudar a imagem do homem a partir do momento que a gente começa a falar também, né? Mas é a partir do momento que a gente também tem as ações, que aí entra o outro aspecto que você viu, né, que era forte nos artigos, que é questão de cuidado pessoal, que vai muito além de cuidados cosméticos, vamos dizer assim, mas é um cuidado pessoal num todo, né, uma parada integral que vai ajudar a melhorar
até
a imagem do homem.
De água, pô.
Quando mais homens começarem a se cuidarem mais, preocupar consigo mais, né? Deixar de digamos, de ficar na caça de pepeco o dia inteiro. E veja bem, o que eu tô falando aqui não tem nada a ver com não gostar de pepeco. É por gostar muito de pepeco que o cara tem que segurar a onda. E se o cara gosta muito, ele provavelmente quer pegar das melhores, ou com a maior quantidade que seja. E você só vai conseguir se você colocar você em primeiro lugar e sair dessa vala comum. Você tá aí. Entendeu? Você é um homem de alto valor. Naturalmente, você vai ter, no mínimo, uma melhor piscina ali da onde você vai escolher quem que você vai relacionar, pegar, ou que seja. Agora, você fica aí. Se você ficar só consumindo esse tipo de conteúdo lixo, certo? Esses comportamentos autodestrutivos de alimentação ruim, não tomar água, não se exercita. É até outra coisa que eu tinha anotado aqui para perguntar. E entra aqui no que eu vou falar. Você tá aí, velho, 2021. Gordo, eu sei que todo mundo deve ter dado uma engordada aí nessa pandemia e tal. Porque não dá pra sair muito bem de casa, academia fechada, essas coisas. Mas, cara, homens não ganham muito benefício por serem gordos. Além de fazer mal pra saúde, você não tem benefício nenhum de ser gordo. Você não é mais atrativo. Não tem nenhuma lá campanha de body positivity. Ou, body positivity, né? Que é aquela questão de que essa campanha que tem hoje muito, né? Para mulheres, né? Mulheres estão assim, peso e tal, de digamos, valorizar todos os tipos de corpo, mas a gente sabe que não é real, né? Tanto não é uma coisa saudável, quanto não é nem atrativo sexualmente. Por mais que você vai falar, ah, tem cara que gosta de gordinho, tem cara que gosta de gordinho. Mas você vai confiar em quantos por cento da população que gosta de gordinho? Tem cara que só pega porque é isso que sobrou pra ele. Não é porque ele gosta, não. É porque é o que sobrou pra ele. Então, assim, mas hoje, se você falar que é gordinho, tá gordinho, seja, de fato, não gostar disso, você é vilão nesse caso. Mas se você é homem e tá acima do peso, ninguém vai vir te defender, não, mano. Ninguém vai vir te defender, ninguém vai fazer sessão de foto, falar que você é bonito do jeito que você é, não. O cara, você tem que se cuidar. Eu não tô falando pra você ser um maromba aqui, um cara, né, fisiculturista, um cara que ama mais os músculos do que qualquer coisa. Não, isso aí também é uma opção de vida sua. Mas a questão é, você tá no seu peso em dia, você tá bem, cara. Tá bem, tá saudável. Isso faz bem pra sua imagem também. Entendeu? Falar, você viu nesse artigo aí se tinha alguma coisa, se essas propagandas ou tinha algum reforço de publicidade em relação a homens sobre peso? Homens plus
não,
size,
não.
Modelo plus
especificamente
size.
Basicamente nessa que eu li, não. Né? Que eu li, não. Ela até falou mais de um cuidado em geral mesmo, sabe? Mas assim, você falou.
Não teve nenhum tipo de valorização do homem plus size, não, né?
Não, não. Nem vi, nunca nem vi. Do Hulk Size nunca vi, pra te falar a verdade. Nunca vi. Mas a saúde é muito importante, cara. Muito importante. E realmente, cara, é uma questão de. Igual você falou, tem gente que vai gostar do gordinho. Mas o cara que a mulher quer, a maioria dos caras não é o gordinho.
Não. É o contrário que eu falei. Tem homens que gostam de gordinho, mas assim,
homem.
Sei lá, vai.
Cara,
é homem.
Eu gosto de mentir, né? Eu fui um pouco padrão, eu gosto também um pouquinho. Eu gosto de mulher, eu sou homem, pô. Eu gosto de mulher. Porra, magra. Ruiva.
Não, mas você tem a sua preferência. Se você pudesse escolher, falar, não, eu só quero desse tipo aqui.
Beleza, mulher. Mas
é um tipo
que falou.
Que te atrai mais. Porque mulher. É difícil. Eu falo assim, é muito difícil uma mulher falar, eu gosto de. É muito difícil você achar isso aí.
Mas o que você falou é verdade. A grande estatística, o que é o padrão, não é os gordinhos e as gordinhas, né? O que a sociedade põe. Hoje tem muita campanha.
O cara, isso não é nem padrão que a sociedade põe, não. Vamos manter o papo reto. Se o cara gosta de gordinho, ele vai estar ali uma atração sexual por ela, por ver ela. Mas naturalmente você olha assim, você não fica. Nossa, que mulher gostosa, que mulher. Você não fica porque o que deixa a gente mais. O que deixa a gente mais, digamos, empolgado, visualmente falando, é você ver uma boa definição ali. Eu falo, definição aqui, a barriga, né? Eu falo assim, a definição do que é peito, o que é perna, do que é bunda. Entendeu? Essas coisas aqui naturais. Isso não, eu não tô falando padrão de beleza, de poder. De modelo de passarela.
Esse
é magrela, não.
Esse é o melhor ponto do Jeff Joe Podcast. Eu gosto muito da gordinha também. Gosto muito, então eu não estou comparando, não. Mas, enfim, eu concordo muito.
Que... Tudo bem. Agora, quantos caras pensam igual você aí?
É, quase nenhum.
Mas a questão que eu falei é justamente é do outro lado. Hein? Quantos Jefferson tem? Vai falar, me dá um gordinho, eu quero um gordinho pra mim.
Então por isso que eu tô falando, você é homem, meu querido. Vai malhar, vai correr, vai ficar só.
Essa é prerrogativa, não, meu.
A mulher tá caçando homem gordinho, não. Então, assim, mas tem que se cuidar, né, John? Eu acho que primeiro de tudo é o cara se cuidar mesmo, questão da saúde. Nós falamos aí que vão ter vários convidados, nós vamos trazer o pessoal da área aí pra falar, o que é importante. E, cara
especialista em emagrecimento, né?
É uma questão muito de autoestima também, né, meu querido?
Shape.
Chega na baladinha lá,
também.
Tal, chegou o cara, não vou falar o bombado, não. Não
Cara, olha, não é todo gordinho, cara, gordinho da Saveiro que faz sucesso. Ou melhor, você tem que ser o gordinho da Saveiro pra fazer sucesso. Mas lá dentro da balada, por exemplo, como é que você vai virar? Você vai virar, chegar com a chave, rodando a chave, assim?
Mas é o que a gente falou, né? Porque aí volta no Joe, né? O 6 dígitos anual faz toda a diferença desse cara aí, né, meu amigo?
Mas a questão não é só o 6 dígitos em si, né? Agora, o 6 dígitos vai dar esse cara confiança, vai. Ele vai usar esses 6 dígitos pra mostrar que o lifestyle dele ali é acima dos demais. Se ele usar isso, ele vai ter mais chance do que um cara magrelo, um cara em forma. Porém, você não vai falar com a mulher assim, que ela tá... É na hora que você for lá, né, ter relação com ela. É, dificilmente ela vai estar tá, assim, tão empolgada pra...
E dificilmente
arredar sua barriga.
Propagar,
arredar sua barriga ali pra te dar um...
Dificilmente você vê suas propagandas publicitárias, entendeu? Dificilmente.
Cara, eu, sinceramente, eu não me lembro aqui de uma propaganda que aborda o gordinho como algo positivo. Tem o gordão no churrasco. Propaganda de comida ali, gordão no churrasco, o chefe de cozinha e tal, não sei o que, o cozinheiro. Mas o gordinho como sendo algo bonito, valorize as suas curvas. Não tem. Tem isso não, cara.
É, não tem, não tem, não tem.
E é sua responsabilidade, cara. Manter aí sua saúde em dia, seu shape em dia, velho. Isso faz diferença demais, cara. Faz diferença demais. Eu,
cara, assim, ter uma qualidade de vida saudável te influencia em tudo. No seu trabalho, em tudo que você faz. Você tá com check-up em dia, tudo ok. Sua performance em tudo, sua performance em tudo é muito melhor, com certeza.
Inclusive a performance que você citou lá atrás, lá, que é a performance sexual, né? Que inclusive é algo que é como se diz, imputado sobre o homem, que ele tem que estar pronto para tudo, certo? Ele tem que estar pronto a qualquer momento. Que se você negar fogo,
não, e só não de negar, não pode, porque aí é uma mentira danada o tal do broxar, né? O cara não pode broxar, não.
Não. Não, é uma experiência ruim, eu não vou falar que não é, não. É uma experiência ruim, você fica meio pai, assim. Só que a questão é a forma como acontece e como você lida ali com a questão. Porque uma vez você broxou, mas você continua ali no vucu-vucu. Tá ok, velho. Você aproveita de outras formas. É, você aproveita de outras formas. Existem outros recursos aí. Sempre tem a Eliane aí pra ajudar aí. Eliane e os dedinhos. pra ajudar. Então, digo, agora
o primo meu falecido, enquanto o homem tiver o dedo lindo, mulher nenhuma põe medo, não.
Então, aí é isso, mas agora tem. Tem. Agora, se a mulher aqui, tipo, não aceita. Oh, essa questão é tão engraçada que, obviamente, tem várias coisas que podem levar, digamos, um cara a broxar, mas tem mulheres muito bonitas que os caras broxam com ela. Ou seja, podem broxar por ansiedade, podem broxar porque o Senado bebeu demais. Ou pode broxar mesmo, porque broxou. A própria mulher, ela se sente assim, ainda mais uma mulher muito gostosa, né? Ela fala, nossa, será que eu não tô bem mesmo? Será que eu não tô com tudo em cima? Será que eu não gostou de mim? Sabe? Essa questão é tão tabu, né, velho? É tão complicado que o cara, ele, se ele não tiver sempre pronto aí pra guerra, tem alguma coisa errada. Ou se ele vai pra guerra, mas aí falha, dá ruim pra ele. A mulher fica com um monte de coisa na cabeça, achando que o cara tá comendo o outro e aí perdeu o tesão dela. E, cara, na vida real, que eu digo assim, na vida de casado, você que já pulou nessa piscina ruim aí, entendeu? Como que trabalhando? Eu trabalho, véio, 10 horas por dia, 11 horas por dia. No final do dia você tá morto, bicho. Você tá morto. Como é que você vai dar uma caprichada?
A verdade, você não capricha, né? Vai
sempre.
O meia-boca.
Então, aí vai o meia-boca. De meia-boca, meia-boca. É... ou você abre espaço na concorrência mesmo. Ou a mulher vai pular fora também. Mas tem essa cobrança também.
Essa situação, né,
de performar. De performar. Inclusive, sobre nós aqui, chocolate. Já tem uma expectativa.
O que acontece, cara? Esse assunto é bem complexo mesmo. O cara tem que estar ali sempre à disposição. O tal do broxal complicado. Mas é algo normal, acontece com todos os homens. É, todo cara já broxou ou foi ansioso e antes do que era para fazer o gol, ele já pluft. Ou pluft foi rápido demais. Acontece pra caraca. Não sei jeito, cara, com todo homem.
Queimou largado.
Pega aquela mina dos sonhos, não tá acreditando. Pluft. Aí já era. É, eu não cheguei pro projeto, mas já tive a experiência do Plut rapidamente. O cara fica tenso, a mulher.
O Plut é bem melhor do que o broxar, meu.
Essa aí ainda. Não diga essa água, não beberei, mas. Né? Mas aí o cara tem que saber.
Ah, rapaz, existe dois tipos. Existe, na verdade, três tipos de homem, né? O que já broxou, o que vai broxar e o que não transa, né? Aí você não vai broxar.
É verdade. E aí o cara tem que tomar a decisão do que fazer, usa os artifícios ali e vai. Cara, no casamento, essa questão de não conseguir falar ou não. Mas se eu te falar, no casamento, pro homem é até mais fácil, porque o cara já tá ali. O problema é que ele vai ter a dor de cabeça de achar que ele tá...
Você dorme e consegue dormir em paz assim? Tomara que ela não me procure,
Mas o problema de você falar ou não no casamento, meu querido, que o pensamento dela é... foi feito na rua. Não tem outra explicação. Ele é homem. Não tem jeito.
Você fica lá na televisão até mais tarde. Será que
é? Segurando.
Desgramada já dormiu. Como é que você desgramada já dormiu? Agora que ela dormiu, eu posso.
O cara solteiro, ele vai passar por broxa, né? Ou é viado. Ou a mulher vai achar que ela é ruim demais. Três
situações. E se o cara. Se a menina lá tá afim, cai pra cima do cara e o cara é meio que rejeita e a mina continua pra cima do cara de qualquer jeito, aí o cara arma a situação e acaba indo lá e concluindo. Depois ele pode falar que ele foi assediado sexualmente.
Vai depender do contexto.
Não, ele não queria fazer. Não queria. A menina desistiu. Ela foi lá e fez o negócio funcionar. Já fez aquilo tudo.
Foi forçada. A mesma coisa da mulher.
Mas se ele chega na roda aí de bar com os amigos dele, fala uma história dessa. Fala,
não é um legal de falar, né? Melhor guardar pra ele esse trauma de ter sido forçado a fazer o sexo. É melhor guardar pra ele. Na roda do amigo.
Situação muito difícil, né? Trauma irrecuperável.
E falar um não pra mulher é difícil, pô. É muito engraçado. Eu gosto muito de rindo do que esse TikTok. Quando o dia que você quer. Mozinho, sai pra lá. Não. De que ela quer? Mozinho, não quer não. Não quer o quê, caralho? Não quer por quê? Tá me traindo. De jeito. Então é difícil pro homem, cara. E aí nós somos tratados como lixo.
Agora, cara, agora tem mais situações dentro disso aí ainda, que às vezes acho que talvez a nossa vida é difícil até ter essa abertura de entrar isso também no contexto aqui. Tem a questão da alimentação, que tem diminuído aí os níveis hormonais, isso é uma coisa que até tem que estudar. Talvez quando a gente for fazer algum episódio mais focado em, sei lá, vida sexual,
alguém da área
e falar mais sobre isso, sobre como que os níveis de testosterona têm sido mais baixos. Tem até um estudo aí que o pênis médio, né, dos homens tem diminuído por essa questão também, nesses últimos anos, né? Ao longo dessa situação, por conta de alimentação, tem a questão de poluição, que tem alguma relação, sabe? Obviamente que a gente vai tratar isso com mais propriedade depois, mas assim, são vários fatores que chegam e que você não, digamos, você não tá ligado e que prejudica ali o seu desempenho. Não é nem desculpa pra você fazer mal, não, mas é que só que você também não tem essa prerrogativa de, ah, não, foi um dia estressado, um dia estressante de hoje pra lá.
Na verdade, você não tem essa opção.
Ah, sei, acho que minha alimentação não tá boa, tá ligado? É complicado. Ou o cara, né, tá meio acima do peso ali, depois de dar uma bem legal, ele fica tão morto que o cara quer descansar uma semana. Nossa, tá morto.
Só que deu uma bem legal, mesmo todo dia tá fodido.
É, eu falo que assim, eu como solteiro, realmente eu estaria todo dia. Mas já teve muitas situações que eu, tipo, fui tão morto que eu falo, não, véio, que isso, eu só quero descansar, não quero nem saber dessa manhã daqui a tanto tempo, véio, tá doido. No outro dia, é claro que você fica um pouco mais animado, né? Você tem várias.
Na hora eu tô fora.
É, não, mas você fica tão morto. Não, e é morto no sentido de, tipo, a pena, dependendo se você exagera, né? Se exagera um pouco aí, né? Na performance, acho. A pena fica doendo, a coxa fica doendo, as palavras ficam doendo, e, velho, não é sempre que você vai conseguir ter esse desempenho maravilhoso, não.
Esse ponto aí é legal, é outra situação que o cara passa apertado também. Eu digo que realmente ele tá bem, teve desempenho ótimo. No outro dia o cara não tem. Se o cara é casado, praticou fora. Se o cara é solteiro, nossa senhora, me frustrei com esse novinho, com esse cara mais velho. É foda, cara. Homem sofre.
É o bicho. Não, eu falo isso mais no contexto do casamento, que é algo que, digamos, tá entre aspas, mas é garantido de ser. Digamos, ter a possibilidade de todo dia transar e tal.
Você falou a frase certa. Possibilidade. Amigo.
Possibilidade. A possibilidade.
É só a possibilidade.
O solteiro, né? Ele tem a possibilidade na cabeça dele, mas nem sempre ele tem a condição de todo dia ou toda semana ele tá puxando duas, três ali pra ele poder desembolar. Mas duas, três ainda tá até de boa. Mas agora, se é parado todo dia, se a sua mina sexual lá, ela vai demandar você ir todo dia. Não é todo dia que você tem uma hora pra chupar. Não é todo dia que você tem, entendeu? Ou tá muito afim de fazer uma parada. Não é todo dia que você vai poder dar aquele show sensacional, não, entendeu? É importante entender isso aí. E às vezes o cara mesmo coloca essa pressão nele, né, velho?
O cara,
é ruim quando você sabe que você rendeu abaixo da expectativa, sabe?
Não, o próprio homem, ele já fica frustrado. O próprio homem fica frustrado. Então, assim, é frustrado pra ele e a mulher também fica frustrada, cara. A mulher fica frustrada. Cara, e ninguém consegue fazer essa performance todo dia, não, meu irmão. Não consegue, você é humano, você é ser humano, você não é uma máquina, não, cara. O cara não consegue, cara. E aí é muito da maturidade. Vai muito da maturidade do homem e muito da maturidade da mulher. E aí, ô, cara, é muito de maturidade e conversar, cara. Porque o sexo também, ele tem que ser conversado, né, velho?
Conversar resolve.
Oi?
Conversar resolve.
Ajuda bastante. Eu acho que é uma das principais ferramentas pra resolver. Você tem que ter sinceridade, cara. Tem que ser sincero. Chega pra mim, pra sua esposa, ou pra sua namorada, ou pra mim, e fala, cara, oi.
Falou. Simula contusão, põe a mão na coxa. Põe a mão na coxa, assim. Aula,
mas, ô, professor, vou bater o pênalti ali, mas... É. Entendeu?
Tem que falar. Pedir substituição, não.
Hã? É?
Pedir substituição, não, né?
Não, aí é pesado, né? Faz meia boca, mas não presta substituição, não, velho. Ainda mais se o cara tiver,
joga...
se o cara tiver no dia bom dele, você levou fé, ó.
Joga no sacrifício, mas não sai.
Se você jogar no sacrifício, ainda tá ali. Substituição, pede o cara pra jogar. O cara tá no melhor dia dele de atuação, meu irmão. 10 de faixa? Você levou ferro.
Foda se você for jogador, Henrique, vai. Só nota 5, 5, 6, 5, 5, 6. Uma hora cansa, né? Uma hora ela vai encontrar um camisa 7. Mesmo que ela pegou um dia de nota 7, nota 8. Ela fala, não, isso aqui já tá melhor do que eu tô.
Mas aí a gente tem que ir pro tratamento já com o médico, né? O cara conseguir só
na atenção, pô.
Aí o cara tem que tratar, porque tem que ter um problema mais do que um cansado.
Não, ué, mas nota 5, ué. Não sei, né? Mas nota 5, o que eu tô dizendo é. Rapaz, no dia a dia você não tem tempo pra arregaçar legal mesmo, não. Então é aquele. É aquela rapidinha. Isso eu tô chamando de nota 5, né? Mas tem gente que gosta de ir rapidinho e fica satisfeito com isso, né? Mas eu tô falando aqui de uma forma mais geral. Eu vejo sempre rapidinho uma coisa meio nota 5. Pro cara que ele vai esvaziar o saquinho e vai dormir, e ó.
Tranquilo.
Suave, mas do outro lado lá não vai começar a ter certas cobranças. Porque...
Dentro do relacionamento, principalmente o cara de alto valor, cara, ele tem que ter ciência aí que ele tem que realizar a parceira dele também, né?
É, mas aí você entrou numa polêmica que a gente vai ter que entrar em sim outro dia, que o Kevin Samuels, que é o cara aí que eu usei do conceito dele de homem de alto valor, ele fala disso, é o seguinte, olha, você tá procurando esse cara aí, esse cara top 5%, top 1% aí. Você acha que esse cara tem o tempo todo pra ficar te realizando na cama, meu? Esse cara tá trabalhando é 11 horas por dia, 12 horas por dia, tá viajando, tá fazendo reunião de negócio, tá desembolando, não sei o quê. Chega em casa, ele quer descanso, paz, massagem. Ele quer os 3S, que é sexo, excelência e sanduíche. E mas esse sexo aí não é sexo pornográfico, não. Às vezes ali é uma rapidinha e tchau. E ele fala nisso, ele fala, e aí, mas ele faz com mulheres. O pior é que, o pior não, né? O que é interessante é que ele conversa, ele tem esse tipo de conversa com mulheres. E aí é o lance assim, você tá disposto a ter um sexo mediano pra ter um cara de alto valor? Não tô falando que essa é a regra, né? Mas, assim, ele traz esse argumento de tipo, velho, o cara não tá coçando o saco o dia inteiro, não. O cara tá trabalhando, velho. Tá trabalhando pra caralho, pra te dar o conforto, a tranquilidade material necessária, mesmo que você trabalhe. A maior parte da conta da casa aí tá nas costas do cara e ele tá desembolando aí. Pra te dar esse lifestyle mais tranquilo, essa possibilidade de você... Por exemplo, quando tiver filhos, poder ficar mais de boa e participar pelo menos dos primeiros anos ali da criança e tal. E aí, você tá disposta a sacrificar, né, bom sexo por um cara de alto valor? Ele traz essa polêmica aí, velho, e o assunto rende, cara.
É, mas é bem polêmico, né, pai? Tem que tomar
cuidado. É polêmico.
Tá a bola nas costas.
É polêmico. Mas aí é que tá. Bola nas costas, o cara chuta ela pra fora. Tchau. É aí que tá, você vai sacrificar o seu estilo de vida, né? Essa tranquilidade, a paz que você tem de estar numa situação muito confortável financeiramente por conta de uma boa transa. Porque dificilmente esse tipo de cara vai abrir relação pra satisfazer mulher.
Sim.
É mais fácil ele tá comendo aí por fora do que, digamos, a mulher dele tá aí nele por aí, ou ele liberando pra satisfazer ela, tá ligado?
É a polêmica.
Mas é a situação da polêmica.
Vamos levar isso.
Da polêmica. A gente tem que colocar lá no quadro de ideias. A discutir isso aí depois, que é polêmico, é polêmico.
Pesado, pesado. Mas homens que estão aí com a gente, acompanham a gente até agora, não se considerem lixo, cara. Muda aí, muda essa mentalidade, sai dessa comodismo que você tá aí, meu cara. Não consuma essas publicidades aí que cada vez mais tá ferrando com a masculinidade de verdade. A galera tá confundindo aí essa questão de nova masculinidade, que do meu ponto de vista, a única coisa que é valorosa é a questão de se cuidar mesmo, se tratar. O homem tem que se cuidar, tem que ser vaidoso sim, até certo ponto, não perdendo seus princípios, suas essências, né? Porque aí a parte muda muito, que a sociedade confunde, né? Ah, você vai doido demais. É, cara, até certo ponto, cuidado, né? Porque você vai doido, crescer, andar de saia pela rua, não dá. Então, assim, sai aí, cara, dessa zona de conforto que você tá, meu querido. Não se considere lixo, não fique consumindo conteúdo tóxico que não vai te levar a nada. Lê um bom livro que traga um bom conteúdo, cara. Procure canais que falam de homem pra homem, né? Mulher falando. Ou não é o cara que quer quebrar essa questão da masculinidade, porque ele nasceu homem, mas já não é homem mais. E aí a gente tem que falar de verdade seja dita. Não adianta o cara querer falar como que o homem tem que ser se o cara nem é homem, só nasceu. Então, assim, procura mesmo conteúdo que vão te fazer você progredir, meu amigo. Cara, quem tá lá já tá guardando mais gente. Então, vamos progredir pra ser homem de alto valor.
Ótima mensagem pra gente encerrar a conversa de hoje. Rendeu. Mais uma vez, rendeu. Mais uma vez,
rendeu. Tem episódio muito da hora, não. Nunca teve.
Isso é bom. É, vocês vão acostumando aí que os episódios é de 50 minutos pra uma hora. A conversa vai fluindo e acabou a gente... Nem fica preocupado com o horário, não. Mas não tem exceção de linguiça. A questão é essa. Eu não vou nem falar demais para não atrapalhar a mensagem de Jeff Teixeira. É super válido. Só pedir para reforçar aí para se inscrever no canal. Deixa aí seu comentário agora na saída sobre o episódio, o que você achou, sobre as polêmicas levantadas. Se tem alguma coisa que você quer que a gente discutiu aqui, que seja abordado de uma forma mais detalhada, manda aí pra gente. Ou nos comentários, né? Ou manda aí no e-mail. Queria sempre fazer essa cara, né? Manda aí sugestão pra gente, dúvidas, sugestão, consultorias também. Consultoria jurídica com o Dr. Jess. Fala com ela. Manda aí pro nosso e-mail. E agradecer, senhores, a presença de cada um de vocês. Nos vemos aí no próximo episódio de FT1 Podcast.
Jô, obrigado mais um. E galera, amanhã tem coisa bacana aí no canal. Tem coisa top. Ó, você que tá assistindo hoje aí, ó, amanhã, coisa top. Veja o de amanhã. Não perca. Tamo junto, Jô. Obrigado.
Valeu, galera.
Então, esse foi mais um episódio de Jeff John Podcast. Agradecer demais a presença de você que chegou até aqui e escutou todo o episódio. Nos envie feedback. Comente lá no nosso vídeo ou nos envie por e-mail observações ou queira nos dar qualquer tipo de feedback, sugestão. Estamos abertos a escutar. Queremos escutar. Queremos saber de você como estão recebendo o nosso conteúdo, tá? Então, agradeço por você ter nos escutado até aqui. Aguardo seus comentários, e-mails e outras formas de comunicação. E nos vemos no próximo episódio. Forte abraço!